Olá a todos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Quem apresenta o programa é a minha colega Cláudia Ribeiro e eu, Odilon Araújo.
Pois é, Odilon, vamos aos destaques então de hoje?
Vamos lá.
Vamos de entrevista, Odilon?
Chegou a hora da nossa conversa aqui no estúdio e a gente traz uma introdução muito curiosa aqui. Criado em 1969 para atender demandas militares, os drones ganharam força. Atualmente, a tecnologia explodiu ao possibilitar equipamentos com altíssima qualidade de geolocalização, produção de vídeo, salvamento, mapeamento agrícola, segurança pública e educacional.
Tendo como base os avanços das últimas décadas, é possível dizer que nos próximos anos vai haver uma utilização, inclusive, para transporte de cargas e pessoas. Dentro deste cenário e pensando nas profissões do futuro, nasceu em Curitiba o curso de pilotagem de drones para crianças entre 8 e 12 anos, unindo diversão com educação.
Muito curioso, né? A gente ouvir sobre isso é muito curioso. O caminho da humanidade se desloca para as novas atividades tecnológicas contidas nos drones, impressões 3D, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial e internet das coisas. São chamadas de profissões do futuro. Quanto mais cedo inserirmos essas tecnologias, tão logo teremos um adulto com possibilidades inimagináveis para o avanço das cidades mais inteligentes.
Pois é, temos aí o nosso entrevistado, né?
Isso, para falar sobre isso, a gente convidou o Elton Nitzitz. É isso, Elton?
Isso, olá.
É um dos fundadores do curso, né? Primeiro curso, segundo o Elton, primeiro curso do planeta.
Exatamente. Bom, olá Cláudia, Odilon.
Seja muito bem-vindo, né? Fazemos as nossas boas-vindas aqui a todos os entrevistados.
Muito obrigado, muito obrigado. Bom, é isso mesmo. É, nós iniciamos em 2017 com um projeto de buscar uma maior flexibilidade nesse mundo tecnológico que está vindo, né? Então, hoje nós vemos os drones sendo aplicados na televisão, na agricultura, como vocês falaram, e nós vemos muitos profissionais ou homens, pessoas mais velhas, correndo atrás dessa tecnologia. Então, nós nos antecipamos, fomos buscar uma metodologia chamada STEM, que une várias especialidades, né? STEM é Science, Technology, Engineers, Art e Math. Então, são grades de uma metodologia global de ensino, onde a gente colocou o drone como meio, né? Então, através do drone, nós ensinamos as crianças a ter essas informações na prática, né? Sobre física, sobre matemática, as ciências, artes. Então, isso fez criar um aspecto bem diferente sobre um curso de drone. Uhum. Ele passa a ser muito mais de um curso de drone e ele acaba sendo uma atividade de apoio, onde a instituição acaba até sendo beneficiada, facilitando o ensino, né?
Apoio pedagógico, inclusive.
Exatamente, exatamente.
Agora, antes de conceber este curso, antes da ideia do curso, como é que foi elaborar quesitos aí para que se identificasse uma demanda com crianças tão jovens, né, de 8 a 12 anos? Como é que foi, assim, vislumbrar que poderia haver um mercado para oferecer esse tipo de curso para crianças?
Perfeito. Bom, isso, a ideia surgiu do nosso founder, o Márcio Vieira, onde ele já tem um curso de drones aqui em Curitiba profissional, né? E ele sentiu que o adulto, quando ele chega, ele tem um pouquinho mais de dificuldade em questão de aprender. Ele olhou o cenário, olhou para os filhos dele e falou: puxa, e se eu ensinasse o que eu ensino para os adultos e ensinasse para os meus filhos, né? Mas com uma pegada diferente, com uma pegada educacional. E foi assim que surgiu. Então, nós começamos a estudar o que havia de metodologia de ensino global que nós pudéssemos atrelar para que isso fosse inserido de uma forma educacional mesmo, né?
E o que vocês encontraram nessa busca?
Nós encontramos o STEM, que hoje é uma metodologia que ela consegue ser uniforme em todos os países. Então, o mesmo ensino que um americano, um europeu tem, um brasileiro também pode ter. Uhum. Então, nós trouxemos essa bagagem e unimos, colocamos uma pitada da indústria 4.0, que é a questão da realidade virtual, hoje impressão 3D, a questão de inteligência artificial, que hoje você já vê muito se falar, até aplicativos, né, de banco, enfim. Então, nós entendemos que o cenário tinha que ser colocado para esses pequenos, né? Uhum. Hoje a criança ela já basicamente nasce com um celular na mão, videogame, o tempo todo em aplicativos, enfim, nós trouxemos esse conteúdo que havia, né, dessas tecnologias para o curso, e isso fez crescermos muito. Nós crescemos muito com isso porque nós atrelamos um curso de drones para a criança com um ensino global voltado para uma educação 4.0. Então, são esses fatores que fazem o curso ele realmente ser um destaque. Então, nós fomos convidados a participar do Inovativa Brasil. Ficamos entre uma das 100 melhores startups do Brasil. Fomos convidados para participar da maior feira de educação do planeta, chamada Bet Show, que acontece em Londres. É a primeira startup ou empresa educacional, né, uma startup que vai representar o Brasil lá fora. Uhum. Né? Então, assim, são só prós, na verdade. Né?
Agora, como é que funciona, né? Você está falando, ele não aprende só a pilotar um drone, ele aprende até a fabricar mesmo, como que é?
Sim, exatamente. Agora, em 2019, o curso ele nasceu em 2017, em 2018 nós estendemos, hoje nós estamos em 12 estados, agora com uma ampliação até lá fora, estamos indo para Londres, estamos indo para Portugal, para o Canadá, e o nosso objetivo é viralizar no planeta todo. Mas a ideia é exatamente isso, é preparar os pequenos, né, para que eles já tenham essa informação inserida no cotidiano deles. Então, é dentro dessa linha.
Junto às escolas, a proposta é que seja uma atividade extracurricular, por exemplo, em contraturno escolar, depende da grade curricular de cada escola, como é que funciona.
Sim.
E também queria saber, assim, os ensinamentos que esse curso traz, evidentemente que a atividade com o drone é o grande atrativo, mas junto com o desafio de aprender isso, eles aprendem várias outras... vários outros
conteúdos.
Isso, vários outros conteúdos, quer dizer, tem iniciação em várias outras disciplinas. Isso é o que
Sim.
eu gostaria de dizer.
Nós ensinamos de uma forma lúdica, então a criança entender sobre física é muito complexo. Então nós conseguimos colocar o drone como um facilitador nesse processo. Então a criança começa a entender a questão da gravidade, por que que o drone cai, qual é a velocidade, o que ele precisa fazer para ele se manter suspenso, né? Então existem a apostila, onde coloca todas essas informações sobre a aerodinâmica, a questão do vento, a gravidade, o tempo. Então nós conseguimos colocar conteúdos que eles estão aprendendo dentro do curso. Então, um exemplo, tem crianças que hoje já sabem as quatro leis de Newton. Então, eu não sei. Então, isso é dentro do curso, já é imposto para eles, são pequenos, onde tem uma facilidade maior a absorver todas essas informações. Né?
E em quanto tempo ele fica aprendendo? Qual que é o tempo de duração aí do curso?
Perfeito. Hoje o curso ele é separado em dois módulos. Existe o módulo 1 e o módulo 2. Ambos são anuais, tá? Então, no módulo 1, ele vai aprender a pilotar o drone. Como você falou, a criança ela fica muito eufórica para pilotar o drone. A instituição ela fica muito interessada porque consegue auxiliar na grade curricular, né? Então, a criança ela consegue aprender alguns cálculos, algumas funções muito mais rápido. Então, hoje eu vejo que o drone, ele acaba sendo esse facilitador de processos, né?
Agora, durante o... pelo curso, quantas crianças já passaram?
Hoje, pelo curso, são mais de 300 crianças impactadas, agora em 2019.
Algumas já se formaram?
Sim. Algumas já se formaram. A criança, às vezes, no primeiro dia, o pai já... O pai, às vezes, é o maior interessado, para ser sincero. O pai, ele se satisfaz através do filho. Então, você vê, o pai é extremamente contente porque o filho está fazendo uma atividade gostosa e divertida e aprendendo, né? Consequentemente, aprendendo sobre isso.
Agora, vocês têm convênios com escolas particulares, né? São por meio de escolas, mas vocês pretendem estender isso também para a rede pública, né?
Perfeito. Essa é a nossa pretensão. Hoje, nós estamos em todos os positivos, né? Internacional, Júnior, Ambiental. Estamos nos estendendo agora para o Bom Jesus, a nossa proposta agora para 2019. E fora isso, já estamos já dentro do Sul inteiro. A ideia é que isso caia realmente em domínio público, né? Que seja utilidade pública mesmo.
Agora, você trouxe aqui os drones, os equipamentos que as crianças aprendem utilizando esses equipamentos aqui, pequenininhos, né? Agora, a criança que aprende a pilotar um drone desse tamanho, tão leve, né? Pesa algumas gramas esse aqui. Ela também consegue pilotar drones maiores, equipamentos mais robustos aí? Como é que é?
Consegue pilotar, e eu até vou dizer mais. Quando a criança, ela pilota esse drone, e quando ela pilota um drone profissional para fazer imagens aéreas, ela acha muito sem graça pilotar o drone profissional. Esse drone, ele é pequeno, mas ele tem as mesmas funções de um drone de corrida. Ele é um drone de corrida. Então, nós temos uma proposta agora de criar campeonatos para fazer com que essas crianças comecem a competir e comecem a representar até mesmo o nosso país lá fora, né? O ano passado mesmo, uma criança de 15 anos em Dubai recebeu um prêmio de $1 milhão e foi considerado o melhor piloto do mundo de corrida de drone. Então, ela já tem uma profissão, e uma profissão muito gostosa. Nós vemos isso como as profissões do futuro.
Eu gostaria de te perguntar exatamente isso. Uma criança que tem a oportunidade de fazer um curso como esse, com quais características ela chegaria ao mercado de trabalho em breve, em poucos anos? Que benefícios, que vantagens ela teria no mercado de trabalho que passa por tantas transformações, né? Mês a mês a gente vê transformações aí na dinâmica do mercado de trabalho. Quais as vantagens dessas crianças?
Sim. Olha só, vou colocar um exemplo para você. Antigamente não existia concurso público para piloto de drone, né? Então, para fazer, às vezes, uma vistoria de rede elétrica, teria que levantar um helicóptero, usar uma câmera térmica, enfim, os custos são extremamente elevados, né? Hoje, você já consegue ver concurso público aberto para ser piloto de drone. Então, o drone veio para ficar. A gente sabe o quanto ela favorece na agricultura de precisão, o quanto ela favorece na questão de segurança, o quanto ela consegue favorecer a questão de imagens, né, para que a gente consiga entender até locais inóspitos. Então, enfim, o drone, ele realmente veio para ficar. Então, é uma tecnologia que hoje a criança sai hoje com 10, 11, 12. Se ela continuar investindo no futuro dela, brincando, né, consequentemente brincando, ela vai se tornar um excelente profissional, seja para um concurso público, seja para participar de um campeonato, para virar um esportista, enfim, as aplicações são inúmeras. Amanhã, mais tarde, quero ir para a agricultura. Vai para a agricultura.
Segurança, rastreamento, tudo isso, né?
Tudo.
Impressionante.
Agora, e a legislação, ela está avançando ou está ficando para trás aí?
Bom, a legislação, né? Nós tivemos toda uma preocupação em desenvolver equipamentos que não existisse esse problema, que não nos penalizasse, né? Então, equipamentos, o DCEA definiu que equipamentos abaixo de 250 gramas são considerados equipamentos de lazer, né? Já um equipamento que possui uma carga maior que essa, ele já é considerado uma aeronave mesmo. Então, nós desenvolvemos equipamentos que, além dele ter uma qualidade, uma tecnologia excelente, toda essa questão de segurança, porque nós lidamos com crianças. E crianças de 8 a 12 anos, nem sempre eles ficam parados, né?
Sim.
Então, a gente vê até histórico de crianças que, às vezes, têm... como eu posso dizer?
Dificuldade?
Dificuldade ou...
limitações?
Imperativa, sabe?
Ah, sim.
E a criança, quando ela entra nessa imersão, no mundo dos drones, e pilota com óculos, né? Porque esse equipamento...
É uma imersão mesmo,
ele,
né?
Faz uma imersão a isso, e nós já temos dados já que isso faz até muito bem para essas crianças imperativas.
Terapêutico, né?
Exatamente. Todo mundo se satisfaz com
quer dizer, só para explicar para quem está nos acompanhando pela TV, esse aqui são os óculos que as crianças usam,
isso,
certo?
Isso,
quer dizer, elas... pilotam o drone e aqui elas percebem por onde o drone está navegando.
Exatamente.
É isso, né?
Então, como é que funciona? Esse óculos aqui, ele é um óculos analógico, né? Ele é chamado óculos FPV, First Person View, né? Então, voo em primeira pessoa, podemos dizer assim. Então, a criança, ela acaba pilotando dessa forma, já na intenção de se preparar para tudo que ela consegue visualizar. Então, o drone, ele tem um campo de visão que você consegue acompanhar.
Ó, e aqui a gente a gente vai tentar mostrar. Então, aqui é a visão que o piloto vai ter. E aqui o drone que está filmando tudo. Então, se o Elton faz um movimento aqui, ele vai começar a pilotar pra gente. Começou o nosso show de pilotagem de drones aqui. Quais são, por exemplo, os primeiros desafios quando uma criança começa a ter o contato com esse equipamento, Elton?
O primeiro desafio da criança é manter o drone.
E outra, né? Porque ele sai e pilotar é meio difícil.
Porque assim, o que acontece? A criança, ela chega na aula 1, a criança tá louca, ela quer pilotar o drone, meu Deus, quero pilotar o drone. Né? Mas se a criança pegar esse
quando
drone...
Quando você explica, eu vou tentar aqui dar uma acelerada.
Ah, é? Vai?
Faça o vexame.
Coloque para cima e para baixo.
Aham.
Uhum. Veja se foi.
Vamos tentar, hein, pessoal. Enquanto isso, eu vou pedir para você ir dando explicação para nós aqui, por gentileza.
A criança, ela chega no...
Já caiu.
A criança chega no primeiro dia, ela está entusiasmada, ela quer pilotar o drone, né? Mas o que vai acontecer? Ela vai pegar esse controle, é um controle extremamente sensível. E o drone vai lá para cima, bate no teto, cai, vira. Então, nós realmente a gente coloca para que eles pilotem o drone já a partir da primeira aula. Porém, nós passamos os pré-requisitos básicos sobre como pilotar, né? A questão de segurança, a questão do coleguinha que está do lado. Nós incentivamos muito esse espírito de coletividade, não de competição. Existe o espírito de competição porque no final do curso há uma apresentação para os pais, com uma corrida. Então, as crianças, elas estão fascinadas, eufóricas. Então, a gente devagarinho vai colocando elas a essa introdução. Então, começa primeiro, aprende um pouquinho a parte técnica, teórica. Depois, no final da aula, voa um pouco com o drone na segunda aula. E assim ele vai indo. Depois, a gente inclui o óculos, que daí a criança começa a entrar, a ter uma imersão, essa sinestesia de viver realmente, né?
Alçando voos maiores.
Exatamente.
Agora, o fato de vocês, né, terem escolhido as crianças, que a gente falou, é mais fácil, a criança aprende mais rápido, né?
A criança aprende muito rápido. A criança hoje é a geração F5. Eles aprendem muito rápido, eles perdem o interesse muito rápido por algo e eles são muito fáceis em se adaptar a qualquer outra nova tecnologia. E eu tenho certeza absoluta que você também sofre em casa. Talvez, puxa vida, mas mãe, você não entende, né? Porque isso acontece.
Com você destacando isso, a gente tem um convidado muito especial aqui, que é um aluno do curso. Vamos convidar o Jonathan, né?
Jonathan.
10 anos, né?
Chega aí, Jonathan, para mostrar como é que se pilota, porque eu não consegui fazer nada aqui com o drone.
Vai lá, Jonathan. Tá gostando do curso?
Sim.
Quanto tempo você começou? Começou faz um ano, né? No fim do ano passado, né? Quase um ano, né?
Uhum.
E o que você mais gosta?
Aprender a voar com o drone e também aprender.
Você gostou bastante?
Sim.
É muito movimentada, aulas, sempre desafios, como é que é?
É muitos desafios e muito legal também.
Eles aprendem, inclusive, a fazer, né? A montar um drone, né?
Exatamente. Agora, nós estamos estendendo de 8 para 14 anos, né? Porque a intenção... E nós escutamos muitos mantenedores de escola falando que os alunos do 8º e 9º ano, eles não têm tantas atividades extracurriculares como os menores, né?
Verdade.
Então, nós estamos estendendo e incluindo agora a questão do módulo 2, que aí a criança já tem imersão em impressão 3D, na realidade virtual, na inteligência artificial, propriamente dito, né? Então, a criança, ela começa já a viver esse aspecto da indústria.
É o exemplo desse drone aqui.
Exatamente. Eu trouxe aqui um drone. Esse drone aqui, ele foi impresso em 3D. Foi montado, né? Então, esse é um modelo. A criança, no curso, são 5 modelos.
No curso, esse aí?
No curso, sim.
Todo montado em impressão 3D. Impressionante,
isso,
né?
Isso. E a criança, ela leva para casa. E esses 5 modelos, amanhã ou quando ela pretender, ela pode simplesmente realizar uma nova impressão, fazer um novo dispositivo, ter essa nova oportunidade de até desenvolver...
Sim.
Alguma finalidade, né? Futura.
Sim.
Então vamos lá, meu querido Jonathan.
Lá,
mostra
Jonathan
pra gente aí suas habilidades.
Uma vez.
Pilon, ele vai acabar acertando sua cabeça,
Jonathan. Muito bom. Parabéns, Jonathan.
Então é isso, pessoal. Olha, a gente agradece muito. Pode continuar pilotando aí, Jonathan. A gente vai bater mais um papinho e fica à vontade para a sua pilotagem. Elton, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Jonathan, também parabéns aí pelas habilidades que você já conseguiu.
É.
Sucesso para a criançada que está com vocês aí aprendendo, né? Grandes oportunidades no mercado de trabalho. Para quem pegou o programa pela metade, a gente... entrevistou hoje o Elton Nitzitz, que é um dos fundadores, de acordo com ele próprio afirma, do primeiro curso de drones para crianças, né?
Exato.
Muito obrigado a vocês, então.
Perfeito, muito obrigado, agradeço. E espero que nós consigamos disseminar esse curso o quanto antes, a questão de colocar a criança propriamente para fazer essas atividades de uma forma... divertida, né? E também auxiliar bastante a questão da educação, que a gente vê isso como uma parte fundamental,
né?
Uma ferramenta.
Tá ótimo. Obrigada, okay? Elton.
Obrigado, obrigado.
A gente se despede do programa de hoje da Rádio Assembleia. Vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia.
E você pode assistir a gente, né, na TV Assembleia, sempre depois das sessões, segunda, terça e quarta, quinta e sexta, às 3h30 da tarde, e ver a gente no YouTube. Além disso, acompanhar o programa, o áudio da entrevista, sempre as entrevistas, no Rádio Assembleia, que fica no site da Assembleia Legislativa, o alep.pr.gov.br.
Obrigado a todos e até a próxima.
Até a próxima.